E aí, pessoas, tudo bem? Novamente, eu aqui, João Brendo, vamos juntos compartilhar conhecimento e aprender. E o nosso insight de hoje é sobre psicologia e psicanálise. Como eu falei na apresentação desse podcast, eu sou historiador, sou psicólogo, trabalho na relação entre essas duas áreas da ciência. E hoje eu decidi falar um pouquinho sobre Charcot e as suas influências na teoria de Freud. Portanto, continue ouvindo e vamos juntos aprender. Bom, pessoas, Freud era um estudante de neurologia que recebeu uma bolsa de estudos para estudar anatomia e neurologia na França. Com essa bolsa de estudo, ele optou por ir a Paris fazer um estágio com o renomado Jean-Martin Charcot. Mas, afinal de contas, então, quem era esse tal de professor Charcot? Freud estagiou no Hospital de Salpêtrière, onde Charcot trabalhava e lecionava. Além disso, ele era conhecido por seus resultados no tratamento com pacientes histéricos. Charcot usava a hipnose para conseguir acessar o inconsciente dos pacientes. Desse modo, conseguia acessar as suas lembranças e emoções reprimidas, que não podiam ser acessadas pelo consciente. Assim, ele conseguia eliminar então problemas e doenças físicas resultantes dessas mesmas memórias e emoções, como, por exemplo, o resultado de um problema psicossomático que levava os pacientes a sentirem bloqueios de membros, dores, limitações de todo tipo, crises de perda de controle e etc. E desse modo, Freud ficou maravilhado com a técnica do professor Charcot. E voltando a Viena, Freud decidiu tratar de seus pacientes com a técnica aprendida com Charcot. Vejam, pessoas, aqui é necessário a gente iniciar uma questão muito importante, que foi a mudança na técnica de Freud. Veja, Freud percebeu que apenas alguns pacientes conseguiam entrar em transe, cerca de 20% aproximadamente. Isso decepcionou em relação à hipnose, pelo fato de não conseguir os mesmos resultados de Charcot. Por outro lado, ele percebeu que a conversação surtia resultados tão bons quanto aqueles com a hipnose de Charcot. E, além disso, ele viu que, deixando os pacientes fazerem uma livre associação e falarem livremente, sem julgamento ou culpa, já iniciava uma ressignificação dessas emoções e, sendo assim, melhoravam dos problemas físicos limitantes. E vale ressaltar que em breve também haverá um episódio sobre associação livre, como que o Freud chegou a esse método, que influenciou todo o seu contexto. Mas, retornando, Freud começou a fazer a livre associação em todos os pacientes. Com isso, os pacientes conseguiam expor os seus sentimentos, dessa forma apresentavam então uma melhora. E, sendo assim, resolveu abandonar a hipnose por não conseguir acessar o inconsciente de todos os pacientes. Agora, ressaltando então, ou dialogando um pouco sobre a união de Freud e Breuer na utilização daquilo que ficou conhecido como método catártico. Bom, por descobrir um novo método de atingir os resultados, Freud se associou a Breuer. Os dois se empenharam para o desenvolvimento de uma nova linha de tratamento, que chamaram então de método catártico. Eles tiveram uma boa parceria por vários anos. Depois ela foi desfeita por Freud se fixar na associação da libido e várias emoções reprimidas. A libido era uma palavra forte para a época. Tá? E antes, ou antigamente, né, se acreditava que o sexo só poderia ser realizado para meio de procriação, e não era admitido que se falasse em relação sexual relacionado a qualquer outra coisa, ou até mesmo que se dialogasse sobre relações sexuais em público ou até naquilo que poderia ser acessado ao público comum. Isso deixou Breuer muito preocupado sobre as represálias da sociedade e, sendo assim, desfez a parceria. No entanto, Freud não se intimidou e continuou seus estudos com análises. Assim, começou a criar o que hoje conhecemos como psicanálise. Portanto, Jean-Martin Charcot foi importantíssimo para que Freud abandonasse simplesmente uma prática neurológica mecanicista da época e também cheia de misticismo e totalmente ausente de métodos científicos e se dedicasse a um estudo aprofundado da psique humana. Em breve também haverá um episódio somente sobre a relação de Freud e Breuer e também sobre o método catártico, que consistia no sujeito externar ou expor as suas emoções, a sua afetividade, por meio de algo que seria externo a ele. E em breve você vai aprender um pouquinho mais sobre isso também. Apenas para a gente dialogar um pouquinho mais sobre a psicanálise, sobre o método também hipnótico e outras questões, acho que seria bom a gente ressaltar alguns pontos relevantes. Veja, como eu mencionei mais tarde, Freud, ele cria a psicanálise. A psicanálise tem todo um debate sobre se seria uma ciência, uma pseudociência, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas a psicanálise hoje tem uma ampla aceitação. Ela está inserida dentro da educação, nas relações sociais, dentro da psicologia, dentro da filosofia, da sociologia. Enfim, muitas áreas do saber humano hoje são embasadas na psicanálise. E, de fato, eu acredito que isso ocorre porque ela não depende do julgamento do profissional na análise, inclusive incluindo análise, por exemplo, dos sonhos. A psicanálise entende que os sonhos são uma forma do inconsciente trazer ao consciente situações e condições traumáticas de forma alegórica e de grande importância para a ressignificação e eliminação de problemas físicos com causa emocional. Além disso, não podemos associar a psicanálise às normas e regras da psicologia, pois entende-se que a psicanálise deveria ser livre e ensinada a todas as pessoas. E a psicologia, obviamente, ela é regulamentada no Brasil, então existe um conselho regional que é submetido ou sujeito a um conselho federal de psicologia. A psicanálise, ela é reconhecida, porém não regulamentada. Então, existem as associações de psicanálise, mas não existe um conselho regional ou federal de psicanálise. Pelo menos, por enquanto, no Brasil ainda, digamos que há um retrocesso muito grande em diversas áreas. Por exemplo, a profissão de historiador, que era reconhecido, mas não regulamentada, só foi, de fato, regulamentada em 2020, se não me engano, em agosto de 2020. Por exemplo, a fisioterapia, não sei se já foi regulamentada, mas até pouco tempo atrás era só reconhecida. Enfim, voltando ao nosso assunto. Hoje, Charcot, ele é conhecido como o pai da hipnose e foi precursor de praticamente todos os métodos hoje conhecidos, inclusive o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Odontologia. Todos eles reconhecem a eficácia da hipnose como ferramenta complementar nos tratamentos físicos e psíquicos. Ah, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que existe muito charlatão por aí, mas eu fiquei aqui me recordando do meu... Não recordo se no primeiro ou no segundo período de psicologia a professora havia passado um trabalho sobre alguns escritores e, dentre eles, ela havia solicitado um trabalho sobre Erik Erikson, e ela pediu que nós, pelo menos o meu grupo, falássemos sobre a hipnose ericksoniana. Porém, o que ela não sabia é que a hipnose ericksoniana não é de Erikson Erikson, ela é de Milton Erikson. Mas, enfim, de todos os modos, eu fui conhecer um pouco sobre a área e a abordagem, e eu tive acesso a um estudo feito por alguns médicos que constataram algumas questões importantes. Por exemplo, os testes que eles fizeram com pacientes oncológicos, que aqueles pacientes que eram submetidos a sessões de hipnose antes de algum procedimento médico, por exemplo, que seria doloroso ou invasivo, esses pacientes conseguiam lidar melhor com a dor e também o seu prognóstico era muito mais positivo. Tá? Mas, retornando então ao nosso tema, desse modo, a hipnose, a técnica hipnótica, potencializa os resultados, seja acessando o inconsciente para ressignificação e emoções, seja eliminando traumas ou mesmo seja promovendo anestesia para diversos procedimentos. Charcot foi uma grande influência não somente para Sigmund Freud, mas também para toda a área da saúde moderna. Por exemplo, id, ego e superego, assim como inconsciente, pré-consciente e consciente, são bases de referência para a hipnose para se definir os níveis de acesso ou níveis de transe, sua ação e técnica a ser utilizada para ressignificação. Pessoas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido durante este episódio. Sempre episódios breves, tá? Eu deixo aqui como referência bibliográfica, e isso é até um pouco difícil de dizer, porque existem inúmeras obras a respeito de Charcot, a respeito da psicanálise. Eu deixo o livro A Lição de Charcot, de Antônio Quinet, como recomendação, mas também você pode encontrar vários livros do próprio Charcot e outros escritores também que trataram a respeito dele na Amazon, Mercado Livre e outros. Só peço que você tome muito cuidado quando você for adquirir esse material, porque, como eu falei antes, existe muito charlatão e muita coisa sem base dentro do mercado aí. Mas eu agradeço novamente por você ter ouvido até aqui. Peço que você me siga nas redes sociais, pelo menos no Instagram, @brendo_pereira. Em breve nós teremos um site, o canal do YouTube está sendo trabalhado ainda. E também haverá outras iniciativas aí que visam o melhor ensino-aprendizagem e também que proporcionem o melhor conhecimento a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.